Senador Donizete, senador Tomário Mota, senadora Vanessa, senador Cristóvão, é uma satisfação poder voltar à tribuna depois do período que falei algumas vezes ali do plenário, devido à operação que fui submetido, sob a presidência de Vossa Excelência. Primeira questão que eu gostaria de comentar, senador Donizete, foi a importante reunião que tivemos hoje com o presidente Renan. Passaram por lá em torno de 20 senadores, todos comprometidos com a chamada Frente Progressista, onde a pauta por nós elaborada e lá apresentada começa com a terceirização. A terceirização que todo mundo sabe que eu comparo a esse projeto como se fosse a revogação da Lei Áurea, ou seja, regulamentar o trabalho escravo. O que nós queremos é assegurar aos terceirizados os mesmos direitos dos outros trabalhadores que são seletistas, que estão na chamada empresa-mãe, na empresa-matriz, e não querer que o trabalhador seletista ou mesmo que está no serviço público seja todo ele terceirizado daqui para frente. Porque, claro, quem está concursado, eles não podem mais terceirizar. Acho que a reunião cumpriu o seu papel, teve uma repercussão nacional. Eu mesmo dialoguei com diversos jornalistas sobre esse tema tão importante. E, senhor presidente, quero reafirmar que teremos aqui um debate sobre esse tema no próximo dia 12 de maio, onde serão convidados aqueles que pensam a favor e contra a terceirização. E no dia 14 de maio, a Comissão de Direitos Humanos vai fazer um debate sobre essa questão lá no Petrônio Portela, com a presença confirmada já de em torno de 600 líderes dos trabalhadores de todo o país, onde o tema é terceirização, revogação da Lei Áurea. Como disse muito bem o presidente Renan, aqui o cenário é diferente. Com certeza a Câmara, ao aprovar esse projeto, está tendo uma posição super conservadora, que nós não deixaremos que aqui seja aprovado da forma que veio de lá, garantindo, inclusive, na forma que vem da Câmara, que até a atividade fim pode ser terceirizada. Eu, na Comissão de Direitos Humanos, serei o relator da matéria e pode ter certeza, como veio da Câmara, não passa. Ou nós fizemos uma mudança radical ou rejeitamos de vez esse projeto perverso que quer retirar os direitos dos trabalhadores. Mas, senhor presidente, além desse tema, como eu fiquei quase uma semana no hospital e afastado, na verdade, eu saí quinta e voltei um pedaço da segunda e um pedaço da terça, pelo menos um período. Eu quero fazer o registro aqui do importante evento que está acontecendo ainda em Belém, do Pará, que está sediando a importante Conferência Internacional de Direitos Humanos. Começou no dia 27 e termina hoje. Em resumo, senhor presidente, lá acontece a 6ª Conferência Internacional de Direitos Humanos, um dos principais eventos do calendário da advocacia. A Ordem dos Advogados do Brasil, OAB Nacional, já vinha anunciando esse evento há muito tempo, com o objetivo de reunir importantes pensadores e liderança da sociedade civil. Quero dizer que lá a terceirização foi também crucificada como ela merece, né? Foi dito o quanto que ela é prejudicial ao povo brasileiro. O tema da conferência desse ano foi efetivação dos direitos iguais. E conforme texto publicado no Olhar Jurídico da OAB, a abertura do evento foi feita pelo presidente da OAB Nacional, o Dr. Marcos Vinícius Furtado Coelho, gaúcho, que lá se posicionou de forma muito clara e muito firme. Tivemos também Jarbas Vasconcelo, da OAB do Pará, e da Comissão Nacional dos Direitos Humanos, tivemos Vadik Namos, o presidente do Tribunal Superior Federal, Ricardo Lewandowski, e o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, fizeram lá pronunciamentos. Logo a seguir, Tivemos lá a conferência magna Memória e Verdade, de Paulo Vanucchi, membro da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Senhor presidente, com certeza, esse foi um evento mais do que positivo, uma programação riquíssima. Os painéis falaram de igualdade racial, igualdade de gênero, povos indígenas, desenvolvimento da Amazônia, igualdade e trabalho digno contra a terceirização, o sistema interamericano de proteção aos direitos humanos, combate à pobreza e a redução das desigualdades regionais. Estou ficando de pé aqui, estou sentindo que a minha vesícula que saiu está dando uma cutucada aqui, mas acho que vai dar para concluir. Os dois últimos painéis abordaram, senhor presidente, temas como democracia e direito à verdade, reforma política e princípio da igualdade. Enfim, senhor presidente, o tema tratou também, a conferência tratou também de tema, como aqui eu dizia, além dos povos indígenas, povos da floresta, direito LGBT, acessibilidade, pessoas de deficiência, direitos humanos, acesso à água, saneamento, realidade latino-americana e ainda grandes projetos que combatam a desigualdade. Direito à moradia, acesso à terra, a garantia à saúde, acesso à justiça, combate à violência, combate à exploração sexual, combate à discriminação dos movimentos sociais e lá, com certeza, todos defenderam políticas de direitos humanos. Senhor presidente, foi um belo evento que eu quero deixar aqui registrado. Meus cumprimentos à OAB por essa bela iniciativa. Eu quero deixar o documento na íntegra, porque quero fazer ainda mais dois registros. Senhor presidente, eu diversas vezes vim à tribuna falar da situação do caso Aeros. Ganhamos, tanto no Supremo, como também aprovamos aqui nessa casa, a garantia de que o Aeros, os aposentados e pensionistas, passariam a receber a indenização que teriam direito até o fim de suas vidas. Volto a falar sobre o Fundo de Pensão Aeros, justamente porque no último dia 27 de abril, o desembargador Daniel Paes Ribeiro levou à sexta turma do Tribunal Regional Federal o recurso interposto pela União, pela deliberação, ao analisar os embargos da Declaração da União, cujo fito era derrubar a antecipação da tutela concedida, a turma negou o pedido. Dessa forma, a antecipação de tutela está mantida e o direito aos nossos idosos do Aeros ao recebimento dos valores que a eles são assegurados por lei. A decisão é relevante, que autoriza ao desembargador liberar desde já os valores depositados pela União. Dessa forma, faço, juntamente com todos os segurados do Aeros, suas viúvas, filhos, dependentes, de uma vez por todas, para que o depósito seja efetivado com rapidez. Tal medida, além de agilizar o pagamento, vai configurar uma economia processual, pois vai eliminar a necessidade de manifestações mensais dos magistrados. Saliento que tenho mantido contato permanente com a liderança do movimento, na pessoa da grande guerreira, Gabriela Baggio, e dos seus advogados da família Maia. Maia morreu jovem, com cerca de 40 anos, está lá no céu, e tinha dedicado grande parte da sua vida por essa causa. Felizmente, se fez justiça e os seus filhos foram os advogados da causa. Enfim, eles têm me informado da posição firme do desembargador Daniel Paes em dar agilidade à decisão, de forma a assegurar a eficácia processual. Com essa decisão, a União e o Aeros estão ajustados e vai ser mantido o pagamento de complementação da aposentadoria desses homens e mulheres que levaram o país pelo mundo, via Varig, a Transbrasil e a VASP, e depois o fundo quebrou por má administração e por falta de fiscalização dos governos da época, que antecederam, inclusive, ao presidente Lula. Por fim, rendo aqui uma pequena homenagem, já vou lhe conceder uma parte, por fim, rendo aqui uma pequena homenagem a todos aqueles que, desde o início dessa luta em 2004, durante longos 16 anos, estivemos juntos, acampamos aqui no Salão Verde, acampamos no Rio de Janeiro, acampamos nos aeroportos, para convencer a sociedade, os deputados e senadores a ficarem do lado do aéreo. Felizmente, estamos no final feliz. Houve um entendimento, o governo agora está pagando o que os companheiros do aéreo merecem, e fica aqui a minha homenagem a esses grandes homens e mulheres que continuamos a lutar e a defender por justiça de forma coletiva, com certeza. Senador Teomário Mota, sempre é uma alegria receber uma parte de Vossa Excelência. Esse relato que eu aqui dou, porque essa luta do Aéreos é uma luta de 16 anos, que muita gente tem mania de dizer, vocês falam, mas não fazem nada. Não é bem assim. O salário mínimo, chegamos a $60 e veio mais de 300. E a luta do Aéreos agora foi vitoriosa, inclusive com a aprovação aqui na Casa do aporte de recursos necessário.
Senador Bahia, primeiro eu parabenizo Vossa Excelência e sei que Vossa Excelência faz uma fala nesse sentido, com todo um sentimento, né, aquele que realmente está no seu coração. Mas quero aqui aparteá-lo para, primeiro, eu e o senador Magno Malta agradecer por Vossa Excelência hoje ter aprovado na Comissão de Direitos Humanos um requerimento nosso. Nós vamos ter uma audiência pública com a comunidade evangélica para a gente discutir um projeto que a gente está tentando colocar.
Como os senhores não estavam lá, eu assinei, então eu sou coautor da iniciativa de vocês.
Em meu nome e no nome do ilustríssimo senador do Espírito Santo, nós agradecemos de vitória, Espírito Santo, agradecemos a aprovação. E quero aqui parabenizar e quero dizer que eu estarei junto na audiência sobre a terceirização, porque eu, sem nenhuma dúvida, vai ser uma das maiores aqui, como Vossa Excelência sempre aborda, e com corajosamente esses temas, e eu não tenho dúvida que vai ser um dia de muita reflexão, de muita troca de informações, de conhecimento, que vai enriquecer muito os nossos pares no sentido de decidir, né, quanto a esse projeto, a forma como ele foi concebido na Câmara e a forma como ele está sendo foi enviado ao Senado. Quer dizer, hoje ele realmente assusta a comunidade, os trabalhadores, assusta os avanços que foram conquistados, duras penas. É preciso você modernizar, mas você não pode modernizar avançando em direitos conquistados. E o projeto, ele tem, infelizmente, ele faz um trator em cima do direito do trabalhador, né? Passa por cima da Constituição, passa por cima da CLT, passa por cima de uma luta inteira, de uma conquista inteira, de uma estabilidade, de uma confiança do servidor público. E esse debate vai ser enriquecedor, ele vai ser um debate balizador, sem nenhuma dúvida. O Senado vai estar focado, e a sociedade como um todo, como sempre. Já desse tive a oportunidade de substituir Vossa Excelência naquela comissão e vi o quanto que a sociedade interage, né, pelo Alô Senado,
Agência
Senado, enfim, pela internet, de todas as formas, a participação é muito grande, e fiquei realmente feliz, porque a forma como Vossa Excelência toca aquela comissão, toca com abraçada com o sentimento da população. Quero parabenizar Vossa Excelência.
Muito obrigado, senador Teomário Mota. Senador Magno Malta, quero já adiantar, senador Magno Malta, que me perguntaram hoje, estava ajustado a audiência pública proposta por Vossa Excelência para a próxima terça-feira. Eu disse que estava e eu estarei presente, só para confirmar uma preocupação que foi levantada.
Mas a preocupação, senador Paim, agradeço pela parte, foi com a saúde de Vossa Excelência. Vossa Excelência, na semana passada, teve um desconforto e precisou ser internado rapidamente. Graças a Deus, está bem, para a felicidade da nação, dos aposentados, dos assalariados, dos mais sofridos da nação brasileira, e para a felicidade de todos nós. Vossa Excelência está bem. E dia 5 nós teremos audiência pública que vai tratar da questão do aborto, né? E eu sou relator desse projeto, ou sou relator do projeto, pelas mãos de Vossa Excelência, e até para contrariar aqueles que diziam que simplesmente eu iria emitir um relatório dizendo sou contra e pronto, não. Então, vamos ter audiências públicas e vamos debater essa questão. Eu sou contra mesmo, minha posição é conhecida no país, conhecida, debatida, clara e muito clara. É a vida. Quando o cara diz que os Estados Unidos, a ciência afirma que existe vida em Marte, porque descobriu em Marte um vírus isolar um vírus, então tem vida. Mas se um vírus é a vida, quem tem coragem de ser assintoso contra o aborto precisa pensar duas vezes antes de falar em direitos humanos, que é a própria vida. Então, Vossa Excelência me concedeu essa responsabilidade, esse privilégio, e nós vamos debater. Vamos debater para esclarecer, aberto para querer ser convencido e preparado para convencer. Né? Então, dia 5, nós teremos essa audiência pública, e como teremos tantas outras, aviso também para Vossa Excelência que amanhã, às 10 horas, nós teremos audiência, é uma audiência pública, nós vamos ouvir a Agência Nacional de Saúde, a CPI das próteses, que Vossa Excelência faz parte, e na próxima semana estaremos indo à terra de Vossa Excelência para as oitivas. A terra de Vossa Excelência é emblemática nisso, porque a ponta do iceberg foi
lá. Começou lá.
Né? E já tratamos com as autoridades locais, as autoridades que detêm o processo, a investigação, os delegados, o Ministério Público que esteve para tratar conosco, e estamos inteirados da questão, que é absolutamente grave, é uma rede gravíssima nesse país. Nós senador presidente, que está tão bem aí nessa cadeira de chapéu, pegou muito bem. Né? Eu acho até que quando o Senado começou, acho que tem na história que os senadores todos usavam chapéu. Né? E acho que se a moda pega, eu acho que eu venho ouvindo chapéu terça-feira. Bastante a gente fica
na
bem.
Na verdade, eu fico usando chapéu porque não tenho cabide ali para
deixar. É verdade, antigamente eles colocavam chapéu. Era verdade. E Vossa Excelência, que faz parte também conosco dessa CPI, certamente irá conosco ao Rio Grande do Sul para essas oitivas, porque nós precisamos responder para essas vítimas e não podemos permitir que esse crime perpetue no Brasil, com gente vivendo nababescamente em nome da infelicidade de pessoas que não precisavam, outros que precisavam e que foram ludibriados, e alguns que roubam o Sistema Único de Saúde, induzindo pessoas na busca de liminar para poder legalizar os seus crimes. É um imbróglio. Mas nós, certamente, vamos responder para os seus irmãozinhos lá do Rio Grande do Sul. E lembrando os irmãozinhos do Rio Grande do Sul, que Vossa Excelência é parte dessa CPI, para que nós possamos investigar. Muito obrigado, Vossa Excelência.
Eu agradeço, senador Magno Malta, pelas informações que forneceu no plenário e a solidariedade de Vossa Excelência, do senador Tomás Mota, senador Dozinete também, porque todos já se manifestaram dando, claro, a devida solidariedade a esse senador. Mas eu quero concluir, senador Donizete, de forma muito rápida, que recebi dos oficiais de chancelaria o seguinte documento que eu quero resumir para Vossa Excelência. No ano passado falei aqui sobre a carreira típica de Estado, de nível superior, paralela à de diplomata, mas que, lamentavelmente, é um tanto quase desconhecida dos brasileiros. A carreira de oficial de chancelaria, no dia 14 de abril passado, completou a sua modalidade. Em 14 de abril de 94, os primeiros aprovados no concurso do Instituto Rio Branco, organizado em 1993, tomaram posse. A carreira de oficial de chancelaria foi criada nos anos 60, com status de nível superior. Na década de 80, foi rebaixada a categoria funcional de nível médio, vindo em 1993 a resgatar o status de nível superior, que foi muito importante. Então, presidente, muito ainda tem que ser feito para o fortalecimento dessa carreira e de outros, e claro que o Senado tem sua contribuição a dar. Por tão bem conduzir os trabalhos consulares em todas as áreas de formulação técnica e administrativa no Brasil e no exterior, fica aqui os meus cumprimentos. E, por fim, senhor presidente, usando os últimos dois minutos, eu quero dizer que a Casa está de cumprimentos, porque aprovou a medida provisória 661, que era um pleito dos caminhoneiros. Recebi há alguns dias um forte apelo por parte do líder dos caminhoneiros do sul do país, o senhor Bottega, pela aprovação dessa medida provisória, a 661. Essa medida autorizou a União a conceder créditos ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, no montante de até 30 bilhões de reais, em condições financeiras e contratuais a serem definidas pelo Ministério. O artigo 1º-A, fica autorizado o BNDES refinanciar os contratos de financiamento, destinado à aquisição, arrendamento mercantil de caminhões, de chassis de caminhões tratores, carretas, cavalos mecânicos, reboques, semi-reboques e afins, carrocerias para caminhões, novos e usados, sistema de rastreamento novo, seguro também. Como também os contratos foram formados até 31 de dezembro de 2014 por pessoas físicas, residentes e domiciliadas no país, do segmento com transporte rodoviário de carga. Os empresários individuais, empresas individuais de responsabilidade limitada e a sociedade, associações, fundações, cuja receita operacional bruta não ultrapasse a 2 milhões. O parecer do deputado Leonardo Quintão foi aprovado, essa MP foi um avanço e por isso fica aqui meus cumprimentos, o acordo feito com o governo e a posição firme do Congresso Nacional. A regulamentação da Lei dos Caminhoneiros foi publicada também há alguns dias no Diário Oficial, assinado pela Presidente da República, e atendeu parte das reivindicações da paralisação de fevereiro. Mas os motoristas ainda buscam uma tabela referência e acredito que, com o diálogo que está sendo feito no Executivo, essa tabela referência do frete ainda vai ser consagrada. Senhor Presidente, peço que considere na íntegra os meus pronunciamentos. Confesso que só não vou presidir, porque eu tenho que ir agora, até me convidasse, mas agora eu vou dar uma chegada para ver os filhos e netos no meu estado. Obrigado, presidente.